nacional.
Futebol é nacional, futebol é. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nelson Soares. Oswaldo de Oliveira discute com Ganso e faz gesto obsceno para a torcida. Com a saída de Cuca, São Paulo contrata Fernando Diniz. Seleção feminina de vôlei continua na briga por medalha. Estas são as manchetes de hoje.
Muito bem.
Oswaldo Oliveira e Ganso perderam a cabeça no empate do Fluminense Santos em 1-1 e discutiram em campo. Oswaldo Oliveira fez gesto obsceno para a torcida. Maurício Costa conta essa história.
Maurício Costa.
Empate 1-1 entre Fluminense e Santos ficou em segundo plano a partir dos 17 minutos da etapa final. Foi quando Oswaldo de Oliveira substituiu Paulo Henrique Ganso por Daniel. O camisa 10 deixou o campo do Maracanã reclamando muito. O treinador não gostou. Os dois trocaram ofensas à beira do gramado e tiveram que ser separados por jogadores e pelo auxiliar técnico Marcão. A torcida tricolor ficou do lado do meio-campista e hostilizou o treinador. No fim da partida, Oswaldo respondeu a provocações de alguns torcedores com um gesto obsceno, mostrando o dedo médio. Na entrevista coletiva para a imprensa, o técnico comentou sobre os desentendimentos.
De antemão, quero dizer o seguinte, está tudo resolvido. Entre mim e o jogador está tudo certo. É natural que numa circunstância adversa do jogo haja um desentendimento. Só que eu não desrespeito ninguém. Não desrespeito principalmente nenhum superior meu. Eu respeito a hierarquia. No momento que eu fui desrespeitado, eu tomei a atitude que eu achei que tinha que tomar. Mas depois nós resolvemos o problema. A hostilidade ali, ela passou do limite e eu respondi entrando no vestiário, porque é inadmissível o Fluminense fazendo a melhor partida dele do campeonato, com dois homens a menos, perdendo o gol da vitória nos pés do Alan no finalzinho, que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu estou preparadíssimo para isso, né? E o futebol tem momentos hostis, tem momentos de agressividade, que a gente resolve, toma atitude e resolve. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu espero que seja a última, mas eu vou estar sempre preparado para dar a resposta que eu acho que é devida no momento certo.
Questionado sobre como ocorreu a reconciliação com Paulo Henrique Ganso, Oswaldo de Oliveira respondeu.
Eu tomei a iniciativa na frente de todo mundo, chamei, dei um abraço nele e falei que essas coisas nós resolvemos assim.
Paulo Henrique Ganso também falou com a imprensa na saída do estádio, mas o camisa 10 evitou comentar diretamente sobre a discussão.
Ah, futebol, cara, se futebol não puder ter discussão, não é futebol. E é todo mundo querendo ajudar a equipe do Fluminense. O trabalho segue, a gente tá todo mundo incomodado com a situação onde a gente se encontra, né? Ali, hoje fora da zona, mas com a mesma pontuação do Cruzeiro e acho que do CSA, se não me engano. E a gente tem que trabalhar todo mundo junto para levar o Fluminense o mais longe possível dessa zona.
Com o empate 1-1, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento. O tricolor tem 19 pontos e ocupa a 16ª posição. A equipe tem novo compromisso neste fim de semana, domingo contra o Grêmio, às 4 horas da tarde no Maracanã. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
Valdir Luiz estava presente e comenta o jogo.
O Fluminense momentaneamente saiu da zona de rebaixamento, mas está muito próximo. Está na 16ª posição, chegou agora a 19 pontos. Jogando ontem no Maracanã, com um público de 11.037 presentes, com uma renda de R$ 141 mil, o Fluminense empatou com o Santos pelo placar de 1-1. E foi um resultado bom para o Fluminense, porque o Fluminense não jogou rigorosamente nada. Mais uma vez, o Fluminense decepcionou a sua pequena torcida que foi ontem ao estádio e a sua grande torcida no Brasil inteiro. Jogou mal o Fluminense, primeiro tempo muito apático, o Santos teve várias situações de gol, acabou abrindo o placar aos 39 minutos com o Soteldo e o Fluminense achou um gol contra do Lucas Veríssimo numa bola despretensiosa que ele acabou botando a cabeça na bola e fazendo o gol contra, matando o goleiro Everson. No segundo tempo, o Fluminense que no primeiro tempo não tinha criado nada, se não fosse o Muriel, com três defesas, o Santos teria virado o primeiro tempo com o placar praticamente definido. No segundo tempo, o Fluminense deu uma pequena melhora, mas o time não evoluiu. E a melhor chance que teve foi no final do jogo, quando o Alan, sozinho, driblou o goleiro e acabou jogando por cima do gol. E o Santos teve outras situações de gol, mas esbarrou no Muriel, que foi o grande nome do time do Fluminense no jogo de ontem, que teve três jogadores expulsos. Marinho, pelo Santos, e dois zagueiros do Fluminense, o Frazão e o Digão. E o Fluminense, com 19 pontos, fica numa situação delicada na competição. E o próprio Santos também, né? Com 38, ele está a 7 pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem 45, e a 10 pontos do Flamengo, que é o líder. O Fluminense volta a campo agora, no próximo domingo, enfrentando o Grêmio no estádio do Maracanã. Mas já tem problema, porque não vai contar com seus dois zagueiros e vai ter que improvisar um jogador de meio campo para jogar ao lado do Nino na zaga. E a pressão é muito grande, cada vez mais, em cima do técnico Oswaldo de Oliveira, da Rádio Nacional.
A equipe vascaína tem desfalques para o jogo contra o Corinthians. Rodrigo Ricardo aborda o assunto.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco não terá Richard e Felipe Bastos contra o Corinthians no próximo domingo em São Paulo. Os dois jogadores estão emprestados à equipe carioca justamente pelo time paulista. As baixas no meio-campo vascaíno devem obrigar o técnico Vanderlei Luxemburgo a recorrer à promissora base cruzmaltina. Andrei deve ser o titular, mas Bruno Gomes deve estar entre os relacionados contra o Timão. O jovem volante de 18 anos fala de um dos espelhos que segue no futebol.
Ah, um que eu gosto muito, que é o estilo de jogo também, porque era até meu amigo e sempre a gente esteve junto. Um pouco mais velho é o Douglas, né? Que seguiu, tá lá no Manchester City, no Girona. Que é um garoto que eu gosto bastante do estilo de jogo, de volante. Eu vejo e tento seguir muito os passos dele, né? Que eu acho que ele fez uma bonita história aqui.
Durante a entrevista à Vasco TV, o volante Bruno também lembrou da sensação de quando foi chamado para treinar junto aos profissionais.
Aí na hora eu já falei com o Thales, né? Então não sei se ele já estava sabendo. Foi uma emoção muito grande, né? Porque, pô, sempre é um sonho tu ver ele jogando na TV e você poder treinar e ficar um pouco mais perto. Lá também é uma experiência incrível, né? Você poder falar esse período que eu fiquei. Mas pô, eu tava vivendo um sonho, eu chegava no vestiário, eu olhava pros jogadores pensando, caraca, já ficava vendo eles na TV, agora sou eu aqui.
O Vasco também não vai contar com Henriquez, suspenso por cartão amarelo. O zagueiro colombiano deve ser substituído por Werley. No treino desta última quinta, Thales Magno foi poupado, mas não preocupa para o jogo de domingo. Pelo lado corintiano, Fábio Carilli não vai contar com Wagner Love. O atacante também está suspenso por cartão amarelo. O treinador Carilli ainda tem a tarefa de reanimar o elenco do Timão após a eliminação no Equador pela Copa Sul-Americana nesta última quarta para o Independiente Del Valle. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo. Vôlei.
A seleção brasileira feminina de vôlei segue na briga pela medalha de bronze na Copa do Mundo. Na madrugada desta sexta-feira, o time verde-amarelo venceu Camarões por 3 sets a 0, em 1 hora e 10 minutos de jogo, em Osaka, no Japão. Foi a sexta vitória do time verde-amarelo na competição. O Brasil voltará à quadra às 23 horas desta sexta-feira contra a Coreia do Sul e no dia 29, domingo, Brasil e Rússia às 2 horas da manhã. A equipe do treinador José Roberto Guimarães aparece em quarto lugar na classificação geral, com 18 pontos, 6 vitórias e 3 derrotas. A China, única equipe invicta, lidera com 26 pontos. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com 20 e a Rússia em terceiro com 19 pontos. Norte-americanos e russas jogarão ainda nesta sexta-feira pela primeira rodada em Osaka.
Salve o tricolor paulista!
Após a derrota para o Goiás, o treinador Cuca pediu demissão do São Paulo. O comunicado foi feito à diretoria antes da reapresentação do elenco no centro de treinamento do São Paulo. Rafael Monteiro reporta.
Rafael Monteiro.
O técnico Cuca pediu demissão do São Paulo na tarde desta quinta-feira. O treinador ficou apenas 5 meses no cargo, saindo com aproveitamento de 47,4% de aproveitamento. Em 26 jogos, foram 9 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Os São Paulinos se encontram na 16ª colocação, com 35 pontos no Campeonato Brasileiro. Cuca, em entrevista coletiva, logo após a decisão de deixar o clube, explica o porquê do pedido.
Não é em cima de uma partida, né? Nesse momento não estou pensando em mim, no profissional, estou pensando mais no próprio São Paulo do que em mim. Então eu acho que o melhor hoje que tem é a minha saída, para que possa ser criado pelo Raí, pelo Pássaro, um fato novo, para que eles possam, dentro desse grupo que foi formado e investido muito, foi montado um grande elenco. Muito fácil, né? Na hora que um treinador sai, ele vem aqui falar que faltou isso, que faltou aquilo. Para mim não faltou nada. E infelizmente, o trabalho comigo não fluiu. Nós demos uma arrancada no começo do campeonato, depois uma caída. Veio a intertemporada, nós tivemos aí uma sequência boa de vitórias e depois mais uma caída. Quer dizer, pelo grupo que tem, eu acho que a gente pode estar numa posição melhor. Hoje a gente está em 6º lugar. E eu senti que era um momento em que eu poderia sair, né? Ou deveria sair em cima dos jogos que não têm sido contundentes em termos de desempenho, principalmente. Não foi por culpa deles, e sim porque não deu uma liga entre o que eu penso do futebol e o que eu pude produzir de efetivo, né? Não é o que nós pretendíamos. Esperei muito tempo para vir para São Paulo. Esperava sair daqui vencedor.
Da Rádio Nacional,
Rafael Monteiro.
O São Paulo segue na 6ª posição no Brasileirão e o novo técnico é Fernando Diniz, que assume hoje no centro de treinamento e já dirige a equipe no final de semana.
Basquete.
A seleção brasileira adulta feminina de basquete atingiu 2 objetivos importantes na fase inicial da Copa América. Além da vaga na semifinal, a equipe comandada pelo técnico José Neto se garantiu no pré-olímpico das Américas ao ficar na 2ª colocação do grupo B, com 3 vitórias e 1 derrota. Na rodada final da fase de classificação ocorrida na quinta-feira, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos por 89 a 73. A equipe norte-americana conseguiu vantagem nos 3 quartos iniciais, mas sem abrir muita diferença, como ocorreu nos seus compromissos anteriores. No período final, foi a vez da seleção brasileira ficar à frente, coisa que nenhum outro adversário fez até agora na competição. Na semifinal, a seleção brasileira vai enfrentar o Canadá. O jogo vai ser no sábado e o horário a ser definido. De acordo com o regulamento, nas semifinais ocorrem estes cruzamentos: primeiro colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo B. Primeiro colocado do grupo B contra o segundo colocado do grupo A. Os vencedores disputam o título.
Canoagem.
A canoagem slalom do Brasil está garantida nos Jogos Olímpicos. Ana Sátila conquistou a primeira vaga brasileira para Tóquio nesta quinta-feira, na disputa pelo caiaque 1 feminino no Mundial de Canoagem Slalom, que está sendo realizado na Espanha. Voando na água, como a gente diz, a Ana Sátila ficou na 12ª posição. Como se classificam 18 países para os Jogos Olímpicos do ano que vem, Ana Sátila consegue a primeira vaga do Brasil e eu acho que vai ser com ela mesmo que vai e o Isaquias Queiroz.
Wagner Gomes.
Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Um bom fim de semana e até segunda-feira, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.